O editor, puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar do Vitória. Temos aí, né, dois jogos, como tradicionalmente já fazemos aqui, né? Um pós-jogo e um pré-jogo. O pós-jogo de hoje vai ser Vitória e Confiança, e o pré-jogo Cuiabá e Vitória, né? E comigo aqui hoje temos ele, o consagrado do futebol. Fala, João.
Fala, meus queridos. Grande abraço a todos aí. Infelizmente, falar de mais uma derrota do Vitória.
E ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
E aí, beleza? O Vitória acabou de novo.
Acabou de novo, né? Ô, Thiago, você tá já com saudade de Mendes, que não pôde comparecer hoje?
Por mim, ele some pra sempre aí.
Fiquei que isso?
Ele foi sequestrado pela tribo Aquidauanos.
Qual tribo, desculpe?
É.
Aquidauanos.
Aquidauanos.
Ah, é lá de Manaus, é?
É, ele fazia parte dessa tribo, aí passou um tempo fora e sequestraram ele, agora pra ele voltar à tribo.
Entendi. Tá bom. E vem cá, João, Renan... Já é tradição ele ficar fora, então, né?
Não, Renan jogou pra cima, né? Ele ele não é nem participante mais aqui, ele é convidado. Quando ele aparece, ele tá aqui como convidado especial.
É, né? Um ouvinte que participa, né?
Um ouvinte que participa, exatamente. E tem o prazer de participar ao vivo, né?
Isso, ao vivo, perfeito. Muito bem, tá certo então. Vamos dar início aqui, falar desse jogo, né? Que, como já anunciado, foi de derrota. Vitória 2, Confiança 3. Esse jogo que aconteceu na sexta-feira, né, no Barradão, um jogo à noite. O Vitória começou até bem, né? Não teve uma superioridade do Confiança no início da partida. O Vitória, inclusive, iniciou marcando, né? Ele que abriu o placar. 1-0 com Léo Ceará, né? Depois de um cruzamento de Léo Moraes, uma bela jogada de Vico. Vico, na verdade, eu vou consertar, não uma bela jogada, né? Mas uma construção boa ali de jogada de Vico, que propiciou, né, esse lance. E Léo Ceará, com sua comemoração agora característica, né, tapando os ouvidos para Thiago, né, e suas críticas, por exemplo, não é isso, Thiago?
Exatamente, essa comemoração aí, ele tá imitando um jogador aí, Memphis Depay, que também faz a mesma coisa quando marca um gol.
Muito bem. Só que aí, né, o Confiança fez o seu primeiro gol, né, após Fernando Neto dar um leve toque na bola, e aí o pênalti foi marcado e o jogador Reis ele converteu a cobrança. E eu diria que depois desse gol, o Confiança teve mais o quê? Confiança, né?
Confiança.
Isso, na partida. Já no segundo tempo, Léo Ceará retoma o placar. Léo Ceará aí marcando, então, duas vezes, realmente, para calar aí as críticas. Dessa vez, aí sim, em bela jogada de Thiago Lopes, que deixou Léo Ceará, que agiu rápido, pensou rápido e passou à frente, né, do marcador livre de lado pro gol, vamos dizer assim, e ele conseguiu ter uma boa finalização. O Confiança empatou e virou em 3 minutos de jogo, né, apenas 3 minutos. O Rafael Villa, sozinho, né, depois de passar por Friso e Juan Nascimento, que não acompanharam ele na marcação, ele aproveita uma deixada de bola do companheiro e marca. E logo na sequência, o Gorni, ele vira o jogo e faz 3-2, Confiança. O Vitória jogou mal ou jogou bem, o Thiago?
Tava gostando muito do jogo do Vitória, até a metade do segundo tempo, onde Rodrigo Chagas mudou o time quase todo. Ele fez as mudanças, assim, acabou levando o time mais pra frente. O time já ganhando, ele preferiu botar mais poder ofensivo ao time, o que deixou o time um pouco perdido em campo. Ele fez 3 substituições de uma vez, o que deixou o posicionamento tático do time um pouco deficiente. Jogadores entraram sem saber direito o que fazer. Entraram ainda perdidos em campo. Que foi aí, depois dessas alterações, que o Confiança conseguiu fazer 2 gols de forma bem rápida em 2 lances de total despreparo da defesa do Vitória. Tava perdida, batendo cabeça.
Perfeito. João.
É, como o Thiago comentou, essas mudanças que o Rodrigo Chagas terminou fazendo não foram muito eficientes, né? Até porque o time tava ganhando, tava jogando bem, e ele decidiu fazer 3 mudanças de vez que terminaram mexendo muito com o meio do time, né? Ele tirou Lucas Cândido e Thiago Lopes para colocar Dudu e Juan Nascimento. Então foram 2 substituições que colocaram o time ainda mais para frente e terminaram desarrumando ali um pouco do que vinha fazendo o time bem, né? Ali. É, antes dos 2 gols também teve a mudança do Léo Ceará. Saiu o Léo Ceará e entrou Caicedo. Pra mostrar o quanto Caicedo tá sortudo, né? Porque só foi ele entrar que o time levou 2 gols. Não por culpa dele, né? Mas o astral dele, o espírito dele não tava muito, muito feliz não nesse dia.
Perfeitamente, perfeitamente. Vamos falar de melhor e pior em campo logo. A gente tem outras notícias para passar depois, mas a gente pode, a não ser que vocês queiram acrescentar mais alguma coisa sobre o jogo, a gente pode partir para o pior e o melhor em campo, Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro.
Não, desse jogo específico aí foi como você resumiu bem no início, o time começou bem, fez o gol e levou o empate, num vacilo ali de Fernando Neto realmente, depois voltou no segundo tempo, voltou até melhor, jogando bem.
Foi.
Só que aí as mudanças terminaram complicando o time e eu acho que o Rodrigo Chagas foi um pouco infeliz, né? Então, mas é como o Maurício Ramos falou até no final do jogo, né? Não tem explicação o que aconteceu e agora tem que corrigir os erros e bola pra frente.
Perfeito. Então, João, Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro pra você.
Pimenta Malagueta, Léo Ceará, né? Não tem como ser outro não, fez 2 gols, jogou muito bem. Vale destacar também o Thiago Lopes, que fez uma boa partida. E o Pimenta de Cheiro, se pudesse, eu daria para Rodrigo Chagas, né? Mas é porque eu acho que ele mexeu mal o time. Mas vou terminar dando para Fernando Neto, que cometeu aquele pênalti de maneira desnecessária e que não foi tão bem assim no decorrer do jogo também, não.
Bom, então, um voto aí para Fernando Neto e outro para Léo Ceará. Thiago.
É o Pimenta Malagueta, mais uma vez, calando minha boca, né? Vai para Léo Ceará. Léo Ceará que no segundo gol ele fez uma bela jogada. Fez aquilo que sempre se cobra dele. E foi muito bem, né? Para calar mesmo minha boca. Então ele merece esse Pimenta Malagueta, mais uma vez. Pimenta de Cheiro, assim como o João, se pudesse, daria para Rodrigo Chagas, que essa derrota foi na conta dele. E tem dois jogadores que foram cruciais para a derrota. Foi Fernando Neto, no lance do pênalti, que foi um pouco infantil ali, lance de pura displicência. Também Rafael Carioca, que após as mudanças ele ficou um pouco perdido em campo. Após a saída de Lucas Cândido, que estava fazendo uma boa cobertura ali, pela esquerda. Ele ficou muito perdido defensivamente e acabou culminando no terceiro gol da equipe de Confiança. Mas para concordar com o João, assim, vou para Fernando Neto. Que Rafael Carioca, pelo menos, apesar de ter errado no lance do gol, ele fez uma partida segura. E Fernando Neto, ele estava apagado em campo.
Tá bom então. Então a gente tem aqui já 2 votos para Léo Ceará no Pimenta Malagueta e 2 votos no Pimenta de Cheiro para Fernando Neto também. Bom, com esse resultado
você
aí...
Você não quer votar não? Só para ter uns votinhos a mais, porque a gente está desfalcado hoje.
Eu votaria em Léo Ceará, né? Não tem muita dúvida. Mas eu fiquei um pouco incomodado com o lance de Juan Nascimento e de Friso no segundo gol do Confiança. O Rafael Villa, ele passa entre os dois e não os jogadores não acompanham, né? Eu não sei se esse voto ele é tão válido, porque a gente tem aí Fernando Neto, que também comete um erro. Eu confesso que eu não me recordo muito bem da partida de Juan Nascimento, mas a de Friso eu gostei mais do que a de Neto, né? Então eu votaria em Neto nesse lance.
Muito bom, muito bom.
Então, com esse resultado aí, o Vitória está em 15º colocado, com 32 pontos, ainda distante aí do Z4, né, que começa com o Figueirense com 25 pontos, então são 7 pontos de distância aí. Náutico com 24, Botafogo com 20 e Oeste com 15 pontos, né?
Vale destacar que se o time tivesse vencido essa partida, estaria com 35 pontos na 11ª posição e 8 pontos do Cuiabá, que era o primeiro ali dentro do G4, né? Que é exatamente o próximo jogo do Vitória.
Isso.
Então,
isso.
Perdeu uma chance aí que podia ser,
né?
Que podia ser a chance do da arrancada final, né, para tentar o acesso.
Perfeito. Perfeito.
Mas é tão bom que aconteça isso assim, antes do final, do que chegue no fim do campeonato com esperança e
Sim, é pior mesmo.
Agora é preparar o time pro ano que vem, manter Rodrigo, apesar dos erros, manter Rodrigo Chagas no comando, economiza aí com o treinador e busca só os 45 pontos para se manter na Série B e fazer os treinos necessários para manter uma boa base pro ano que vem.
Eu tô achando que uma das metas do Vitória vai ser contratar um novo técnico.
Já foi atrás de Geninho de novo, né? Só que o Geninho disse que não quer treinar mais esse ano. Então...
Esse ano, exatamente. Então não sei se eles vão deixar Chagas aí por muito mais tempo, não.
Como o Carneiro, que se diz o Bambambam, Bam Bam, ele é amador.
Eu acho que poderia ser uma oportunidade dele deixar Rodrigo Chagas aí e tentar fazer um projeto diferente pro ano que vem, né?
É isso, economizar com técnico, vai trazer um novo técnico para gastar dinheiro, sendo que tem um que conhece os jogadores da base, que conhece o time, conhece a filosofia do clube.
Agora, em relação aos nossos palpites, né, pro Vitória, e eu 2-0 Vitória. É, então, ninguém chegou a cravar o placar, apenas ali por perto. Agora, temos aqui algumas notícias, alguns recados pro Ovinho. Ele foi punido por dívida. O Vitória não vai poder contratar jogadores, né, devido a essas dívidas, né, contratuais aí de pagamento. Para reverter essa decisão, o Vitória, né, que não foram revelados ainda e que prestaram queixa, né?
Que foi anunciado aí foi o Cianorte, né? Que o Vitória comprou em 2018 e terminou não efetuando o pagamento da quantia certa.
E o disso do Vitória, que é uma dívida tão grande que a maioria dos jogadores que nem chegou a ficar no clube direito. E agora tá devendo um jogador que mal foi aproveitado no elenco, né? As diretorias amadoras que passam por aqui.
Perfeito. E falando em João Gabriel está retornando ao Vitória após o Sampaio Corrêa não renovar o contrato com o jogador que estava sendo reserva lá, né? Essa aí pode ser, não sei se vocês acham que isso vai acontecer, João e Thiago, mas pode ser aí uma oportunidade para o Vitória completar ali o elenco de goleiros, já que Martin Rodrigues saiu, né?
E eu acho que vai ser a oportunidade que o Vitória precisava, né? Porque tá com esse impedimento agora de contratar novos jogadores e vai ter que aproveitar mais do que nunca os jogadores do elenco e da base, né? Então a volta do goleiro pode ser muito boa.
E provavelmente Ronaldo seja negociado no fim da temporada. Ele já teve propostas de clubes de Portugal e o Vitória, como precisa de dinheiro, pode ser que efetue a venda do goleiro ao fim do campeonato.
Então, chance de João Gabriel voltar a ser titular?
Não sei. Acredito mais que César possa até ser titular em alguns jogos no fim do campeonato, caso o Vitória não tenha mais chances de subir, que eu acredito que não tenha mais, e nem mais chances de descer. Já esteja com tudo tranquilizado, assim. Não brigue mais por nada. Só jogue para cumprir tabela. Eu acredito que vá testar alguns jogadores aí para o ano que vem.
Perfeito. Vamos então aqui falar do próximo jogo. O jogo esse que já foi anunciado aí por João, né? Cuiabá e Vitória. Esse jogo que vai acontecer na terça-feira, dia 8 de dezembro, lá na Arena Pantanal, né? Um jogo fora de casa. Esse jogo vai acontecer às 9h30 da noite. E o Vitória tem alguns desfalques para esse jogo, né? Alguns desfalques que permanecem, como o exemplo de Ronaldo, né? E temos aí agora também o Wallace e Léo Ceará, que também vão estar desfalcando a equipe. Em contraponto, o Vitória já anunciou a convocação, né, de dois atletas do Sub-20. Um deles é o goleiro Yuri Senna. Esse goleiro, ele foi convocado por precaução, porque o jogador Leukovic, ele testou positivo.
Testou positivo pra quê?
Pra Covid.
Ah, engraçado.
É, né? O Leukovic pegou Covid. Isso. E ele que divide apartamento com os dois outros goleiros do Vitória, né? Incluindo o César, né? Que o Thiago tava comentando agora. Então, o Vitória já precavendo uma possível testagem positiva dos goleiros, já chamou o Yuri Senna, que vinha bem aí no Sub-20. Um outro jogador é o atacante Samuel, né? Ele que é artilheiro na categoria com 7 gols no Sub-20, Brasileirão Sub-20. E o motivo dessa convocação é a suspensão de Léo Ceará e o jogador Viçosa, que está lesionado. Thiago, você conhece aí esses jogadores?
Samuel é o artilheiro do Sub-20 e já tava pedindo passagem no time principal já havia algum tempo, né? Pra quem aturava Viçosa e Caicedo, Samuel é um bom nome. Porém, ele só veio ter chance por conta dos desfalques de Léo Ceará e Júnior Viçosa. E também colocar ele de titular, assim, na partida assim, acredito que você acaba queimando ele. Mas é um bom nome assim começar com o Caicedo no primeiro tempo e segundo tempo coloca o garoto pra jogar, deixa o menino brincar.
Por mim não colocava nem Caicedo não é nem atacante, pô.
É. João, gostou aí desses reforços? Acha aí que Samuel pode brigar ali pra ser o reserva de Léo Ceará?
Não, acho que o menino é bom, né? Tá mostrando potencial aí no Sub-20 e... E o Vitória vai precisar mais do que nunca desses jogadores, né? Da base. E ele tem jogado muito bem, né? No Brasileirão Sub-20. Acho que pode ser uma boa oportunidade dele já mostrar alguma coisa esse ano, né? Aproveitar que o Vitória tá com esses dois problemas aí no ataque. E tentar mostrar o futebol dele pra tentar continuar até o final do campeonato aí. Dentro do elenco que tá disputando essa Série B, né? O goleiro também, ele pode aproveitar essa oportunidade já mirando no ano que vem, né?
Sim.
E como o Thiago falou, Ronaldo provavelmente vai ser vendido e o Vitória não vai poder contratar ninguém, né? Então pode ser uma boa oportunidade também para ele integrar o elenco do ano que vem.
A gente já tinha comentado isso aqui, né? Mas esse ano, por conta da pandemia, né, da Covid, muitos jogadores novos, né, da divisão de base estão recebendo oportunidades de brilhar, né, e aparecer, como foi aí em diversos casos do Flamengo, né, que acabou trazendo vários jogadores e revelando vários deles, né. Então, uma boa oportunidade para o Yuri Senna, Samuel, entre outros que já vieram, né, já subiram, como o Dudu e teve Dudu, teve também Matheus Moraes e Pedrinho. Todos subiram, né, para serem usados já e puderam mostrar um pouco do futebol de cada um.
O Sub-20... Nesse caso do Flamengo, o Hugo Souza tá sendo até pedido pela torcida para ser titular e Diego Alves ficar no banco, né? Para você ver o quão importante tá sendo essa oportunidade para esses jogadores da base esse ano.
Com toda certeza. Ele que, principalmente nos três primeiros jogos ali, estava fechando tudo no Flamengo. Continuando aqui falando do Sub-20, inclusive, o Sub-20 continua bem na competição, né? Tinha perdido recentemente de 2-0 do Goiás, mas voltou a vencer 2-1 no Flamengo. E com essa vitória, a equipe ela volta para a zona de classificação em oitavo. colocado com 27 pontos. O Vitória, ele estava ainda desfalcado, né? O Sub-20 ainda estava desfalcado com os zagueiros Matheus Moraes, Eduardo, Juan Nascimento e Samuel. Todos esses que estão aí a serviço da equipe profissional, né? Agora, voltando aqui a falar sobre Cuiabá e Vitória. João, jogo difícil, Cuiabá bem na competição?
Jogo difícil, Cuiabá muito bem na competição, brigando ali pelo acesso, né? Hoje é o quarto colocado, já chegou a liderar a competição. Mas o Vitória precisa demonstrar precisa ter um bom jogo, né? Pra tentar tirar essa imagem ruim que ficou do final desse segundo tempo, né? Levando esses dois gols em 3 minutos. Muito rápido, assim, os dois gols que levou. E tem chance, né? Por mais que tenha esses desfalques aí de Léo Ceará no ataque, que tá sendo o principal jogador do time, né? Quem tá fazendo os gols e tudo mais. Mas conta com volta de jogadores importantes. E pode ser que o time consiga sair de lá com empate, né? Com a vitória eu não acredito, não. Eu acho que vai ser muito difícil sair com um resultado positivo de lá. Mas se trouxer um empate, já tá de bom tamanho. Ainda mais se conseguir trazer um empate jogando bem, né?
Perfeitamente. Thiago.
Mas o Vitória, com as últimas partidas que estavam fazendo, tem tudo pra voltar de lá até com um bom resultado. Com um empate ou até com a vitória. O Cuiabá tava numa caída no campeonato, assim. Não tava numa fase tão boa, mas conseguiu se recuperar. Mas eu acredito que Rodrigo Chagas vai consertar os erros que ele teve no segundo tempo dessa partida. Vai botar o Vitória pra frente mais uma vez. Vai ser um bom jogo de se assistir. Eu acredito no empate, mas aquele jogo recheado de gols, assim, um 2x2, um 3x3, um jogo gostoso de se assistir.
Boa. Ave Maria. Falou com vontade aí, viu? Um jogo gostoso com de vontade. Se assistir.
Um jogo gostoso.
Muito bem, então fiquem ligados aí, vocês ouvintes. O jogo vai ser gostoso, vai ser terça-feira, vulgo amanhã, ou até hoje, que é o momento que você escuta esse podcast, às 9h30 da noite. Tá bom, então. Vamos de palpite aqui. Começar com você aí, Thiago. Qual dos dois que você vai escolher? 2x2 ou 3x3?
Agora 3x3.
3x3, jogo de muito gol.
Vocês, ouvintes aí que gostam de fazer as apostas, podem dar a win num mais de 5.5. Podem ir, com vontade mesmo. Podem botar a win, que vocês vão ficar ricos depois desse jogo.
Rapaz,
é loucura, hein? Forte. Tá bom. João.
Eu acho que o jogo vai ser um empate também, mas não tô tão confiante assim em muitos gols, não. Eu acho que vai ser 1x1.
1x1. Já eu acho que vai ser 2x1 Cuiabá. Não tô muito confiante pra esse jogo aí, não. Acho que o Vitória vai acabar perdendo essa partida e tropeçar pra depois conseguir se reerguer. Acho que vai ser isso aí que vai acontecer. Tá bom? Vamos então aqui. Saber se vocês têm aí o último recado a ser dado sobre esse jogo, ou então se vocês quiserem já fazer o fechamento do programa.
Não, sobre esse jogo, acho que não tem muito mais o que comentar, não. Só torcer para Rodrigo Chagas analisar bem essa última partida contra o Confiança, ver o que deu de errado, né, para tentar corrigir, e pegar o que deu certo também para tentar repetir, né, por mais que não tenha Léo Ceará no ataque. Mas pode tentar usar Caicedo, né? Que eu acho muito complicado. Ou então já o menino da base para tentar dar oportunidade e tentar usar essa fase boa que ele tá tendo, goleadora, no Sub-20, para tentar aproveitar no profissional também.
Claro. Thiago, você ia falar alguma coisa?
Falar que para Rodrigo Chagas ficar ligado aí, assim como todo o time do Vitória, porque camarão que dorme, a onda leva. E não pode mais ter um apagão como teve nesse último jogo, né? Tem que saber como mexer e os jogadores têm que saber como entrar em campo.
Isso é verdade, teve um momento de apagão. E como é o negócio aí? Camarão que dorme, a onda leva. Tudo bem. Tá aí, com esse fechamento de programa, Eu já agradeço a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até o finalzinho. Muito obrigado. E obrigado também aí a João e a Thiago por mais um dia de gravação.
Um abraço obrigado. Aí, até a próxima. E dias melhores virão.
Um abraço aí pra vocês. Agora pensar em 2021, 2022, Série A do Vitória. Um beijo.